Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Estamos começando mais um programa Fique por Dentro da Lei. E desta vez o tema sobre o qual nós vamos falar é o tema dos idosos no Brasil, os direitos que eles têm. E para isso contamos com a presença aqui nos estúdios da Rádio Senado da senhora Josefa Brito. Ela que trabalha na Câmara dos Deputados e há anos milita na causa da defesa dos idosos, né? Dos velhinhos do nosso país. Então, seja bem-vinda, viu?
Obrigada,
bom dia para a senhora.
Bom dia. Muito obrigada.
Dona Josefa, nós vamos responder, entre outras cartas, né? Porque muitas pessoas perguntam sobre vários assuntos relativos aos idosos. Entre outras cartas, a carta da senhora Lúcia Souza Brito, de Goiatins, Tocantins, que ela tem uma dúvida em relação à aposentadoria da sua mãe. Mas então nós vamos falar depois sobre esse assunto, né? Porque há várias cartas, mas uma das cartas serão respondidas é a carta, repito, da senhora Lúcia Souza Brito, de Goiatins, no Tocantins. Mas, primeiramente, eu queria saber da senhora... Que importância tem o Estatuto do Idoso? Quando surgiu a ideia, em primeiro lugar, quando surgiu a ideia de criar esse Estatuto do Idoso?
A ideia de criar foi do deputado Paulo Paim.
Ainda deputado na época.
Ainda deputado.
Hoje senador, né?
É.
Exato.
Uma das coisas... Naquela ocasião, ele me convidou para fazer parte do seu staff. Por causa da Previdência, né? Mas logo que eu cheguei, eu vivia em São Paulo. Ainda tenho residência em São Paulo, apesar de estar aqui há 14 anos. Mas na ocasião, logo que eu cheguei, a primeira coisa que ele me falou que era a coisa mais importante no momento para ele era conseguir criar o Estatuto do Idoso. Porque ele sabia que o idoso continua passando por uma série de dificuldades. Então, eu trabalhei algum tempo, logo no começo do trabalho com ele, em torno de formar aquele... O primeiro projetinho, eu chamo projetinho porque, claro, eu estava trabalhando nele, eu não poderia fazer um grande projeto. A nossa intenção era ter um começo, ter algo para mostrar para a sociedade e para conseguir... pegar com as pessoas suplementos para que nós conseguíssemos chegar a ter uma peça que preenchesse tudo que o idoso tem necessidade. E, felizmente, nós conseguimos muita ajuda, muitas entidades, inclusive também um grupo de parlamentares, porque na ocasião foi formada uma comissão especial para cuidar do projeto que o deputado entregou. E formou-se essa comissão especial, deputados de todos os partidos colaboraram com muita vontade, sabe? Sentimos assim... uma colaboração, uma cooperação, o apelo foi sentido por muita gente mesmo.
E a senhora pode me dizer quando foi aprovado na Câmara e depois quando foi aprovado no Senado já?
Então, o projeto, quando eu entrei para trabalhar com o deputado, foi em 97. Já o conhecia antes de outras lutas correto. E tal, em torno da Previdência. Em 97, e nós passamos... 6 anos numa batalha incrível tentando fazer com que o projeto andasse.
E acabou andando.
Andou quando nós conseguimos eleger o presidente Lula. Podemos dizer isso, porque quando ele entrou, imediatamente depois de passados 6 anos, ele tomou posse em 2003. Em 1º de outubro, que era o Dia Internacional do Idoso...
Ah, há um Dia Internacional do Idoso.
Há um Dia Internacional do Idoso.
Porque se fala muito do Dia Internacional da Mulher, mas
não,
tem o do idoso
tem o do
também.
Idoso. A ONU fez o Dia Internacional do Idoso em 1º de outubro. E o presidente Lula tratou de pegar os seus líderes, Câmara e Senado, e batalhar porque ele queria assinar o Estatuto no dia 1º de outubro.
Então foi no dia 1 de outubro de 2003, nesse caso, foi assinado.
É, aí ele foi assinado.
Quer dizer, então, o ano de 2003 foi o grande ano. Então, foi aprovado então, pela Câmara, foi aprovado pelo Senado, né?
Exatamente.
E aí o presidente Lula também assinou.
Aí o presidente Lula assinou. Uhum. Agora o lado que não é tão bom. Até hoje a gente sente que falta muito para o Estatuto estar atendendo realmente aquilo que nós queríamos.
Ou seja, a lei está aí, né? Mas às vezes tá falta aí. Regulamentar, talvez?
Talvez falta
detalhes,
alguma,
né,
coisa para regulamentar. Agora, também, mas existe uma importância muito grande, que é o fato da gente sentir que o idoso melhorou sua autoestima, porque ele se viu protegido por alguma coisa. Ele tem onde procurar. É verdade que tem muito idoso que nem sabe como procurar.
Por isso nós estamos falando, porque nossos ouvintes, a maioria são do interior do Brasil, alguns não têm sequer, né, uma ideia clara de que existe.
Exatamente.
Esse estatuto, que é uma coisa que reúne as leis, né, uma série de leis em relação aos idosos, direitos dos
idosos. É verdade, ele reúne mesmo, ele tem 127 artigos e tem vários capítulos, né? Tem... Ali está a saúde, a moradia, o entretenimento está também, a previdência, a assistência social, os direitos jurídicos. E também existe uma coisa muito importante que esse estatuto tem, é um capítulo destinado à moradia do idoso, ao direito que ele tem de morar. Ele tem direito de morar com seus parentes, né, com a sua família, e se não há possibilidade, se não existe, ele tem o direito de ter onde more como permanência provisória ou definitiva, não sei, aquilo que antes se chamava asilo e que a partir do Estatuto do Idoso procurou-se mudar o esquema.
O nome é meio negativo, da ideia de uma coisa que não é boa.
Asilo dá,
né,
uma
asilo.
Ideia ruim.
É, de uma espécie de depósito de gente velha.
Depósito de gente que não, que não tem mais nada para fazer na vida. E melhorando isso, pode-se conseguir que o idoso receba tudo aquilo que ele tem necessidade, né? Eu não falei em alimentação, mas é muita coisa que o Estatuto tem.
Muito bem.
Tá?
Muito bem. Agora nós vamos então passar a lá já de questões concretas, né? Porque as pessoas gostam. Em detalhe, para alguns dos direitos idosos, quanto à questão de aposentadoria. Eu vou até ler o caso aqui, que eu acho que é um caso da nossa leitora, a Lúcia Souza Brito, de Goiatins, Tocantins. Ela fala o seguinte, que a sua mãe deu entrada para aposentadoria por idade, mas como não conseguiu, contratou um advogado e assinou um contrato para resolver a questão. No início de janeiro de 2010, né, estamos falando há mais de um ano atrás, ela conseguiu sua aposentadoria, cujo valor são de 2,5 salários. Agora, a ouvinte tem dúvidas sobre o pagamento ao advogado, que, segundo diz, ficou com metade da aposentadoria da sua mãe. O advogado ainda diz que sua mãe terá que pagar para ele metade do dinheiro atrasado desde quando deu início ao processo, além de metade do salário que receberá mensalmente por um período de 1 ano e 8 meses. Ela gostaria de saber se isso é certo e pergunta, será que o advogado pode agora cancelar a aposentadoria da sua mãe? Eu acho que é um caso de...
Muito...
chamam de contrato leonino, contrato abusivo. Eu acho que a justiça pode cancelar esse contrato. Esse
é abusivo e existe muito ainda.
Existe muito
por aí. Agora, o problema que nós podemos dizer é que nos últimos anos, embora... Os aposentados, inclusive eu sou aposentada e eu reclamo que eu ganho pouco. Claro que eu ganho pouco. A gente sabe que nenhum aposentado do regime geral tem um grande salário, tanto que o teto já é 3.600.
Quer dizer,
isso é o teto, onde pouca gente...
Imagina o chão, o piso.
Pouca gente chega lá.
É, exato.
Então, realmente tem esse problema. A gente está sempre atrás das autoridades, procurando melhorar e tal.
Mas agora, caso como esse, mas como acontece, eu digo, a pessoa vai para onde? Ela fala com um defensor público, por exemplo?
Eu acho que é esse.
Seria o caso, né? Procurar a defensoria pública.
Defensoria
e levar esse caso lá, né? Para ver se pode chegar um novo acordo com o advogado. É capaz dela ter assinado um contrato realmente.
Provavelmente.
Com aquelas letrinhas miúdas.
Provavelmente é isso que eles fazem. E depois tem o seguinte: eles não vão fazer nada mais do que. Eles não vão fazer nada.
É um trâmite que a pessoa tem direito.
Não vão fazer nada porque a pessoa tem direito. E a pessoa chega num posto, tem que ser atendida. Atualmente, nós temos tido uma melhora, podemos aplaudir uma grande melhora com os últimos ministros que passaram por lá.
Isso que é mais rápido agora para
você obter. Eles estão sempre procurando aumentar o número de postos, de agências para trabalhar. Muita coisa melhorou. Atualmente, o Ministério até manda carta para as pessoas que já conseguiram alcançar.
Para ver se está tudo ok.
É. O problema de aposentadoria por idade, ele tinha umas coisas assim. Quer dizer, não aposentadoria por idade. A Previdência tinha uma coisa chamada perda da condição de segurado. E isto era um problema.
Você perdia a condição de segurado?
Perdia a condição de segurado por ficar 2, 3 meses sem colaborar, sem contribuir. Colaborar, não.
Ah, contribuir. Sim, sim, você
contribui.
Porque você contribui durante a sua vida. Vai.
Mas se a pessoa
um
fica
direito,
desempregada, tá? Você sabe muito bem que digamos, eu vou citar um exemplo. O trabalhador da construção civil, né? Ele nunca tem um emprego certo. Ele tem um emprego enquanto aquela companhia tá construindo. De repente, para, acabou. Acabou, ele fica desempregado. Quer dizer, antes, o ficar desempregado fazia perder a condição de segurado. Não é mais segurado, não temos mais nada com esta pessoa.
Ah, entendi.
Isso, felizmente, foi melhorado em 2003, por coincidência.
Agora, eu queria dizer o seguinte. No caso, então, da nossa ouvinte Lúcia Souza Brito, caso da mãe dela, na opinião da senhora, o que ela deve fazer é procurar, por exemplo, a Defensoria Pública mais próxima. Se não existir em Goiatins, com certeza deve existir em Palmas.
Deve
isso,
existir.
Né? Ela vai, e outras cidades importantes também, né, do estado, eu acho que deve ter em Goiatins, mas se não tiver, vai à Defensoria Pública.
Porque
consulta,
veja bem,
isso, né?
Ela
e consulta, porque eu acho que ela pode mudar, na minha opinião. Quando um contrato que você faz é um contrato muito desfavorável, né, para uma das partes, nesse caso para ela, até porque o advogado não deve ter tido grande trabalho, porque é um direito que a pessoa tem.
Direito.
Porque se não tivesse direito, também o advogado não ia conseguir.
É lógico.
Na verdade é essa,
lógico.
Não é tão fácil. Como, se você não tem direito, não consegue uma aposentadoria dessa, assim, não é assim. Então, na verdade, eu acho que ela pode tentar mudar esse contrato com o advogado.
Claro.
Um acordo com o advogado,
claro,
pagando menos.
Tem que tentar isso mesmo e procurar ajuda.
Agora, uma outra coisa só, senhora. Outra coisa. Diz que ela pergunta se o advogado pode cancelar. Agora, o advogado não pode chegar lá e cancelar a aposentadoria dela, não. Já foi dada a aposentadoria.
De jeito nenhum.
Então, ela pode brigar com o advogado. Que ele não vai poder cancelar a aposentadoria, na opinião da senhora.
Não pode cancelar de maneira nenhuma. Só, não há possibilidade de cancelar nenhum direito.
Só quando você morreu, né? Aí é que cancela a aposentadoria.
Morreu.
Morreu a cancela.
Ou se ela foi feita
de maneira fraudulenta.
Exato, com fraude.
Maneira, enfim, tentando enganar as autoridades, etc. Se mudar alguma coisa era falsa, algum documento era falso, aí essa é outra história.
Tudo que ela...
Só que o advogado não vai poder usar isso para cancelar, porque já que foi ele que fez,
ele
próprio é que vai para cadeia, aliás, foi
exatamente
ele que fez. Então, eu acho que nesse caso, ela tem que procurar os direitos,
tem que procurar,
talvez a Defensoria Pública e tentar uma negociação que vão dizer, olha, não, esse acordo é muito injusto. E aí o advogado vai ter que fazer outro acordo com ela e tentar modificar isso. Eu acho que é possível no caso de um grande abuso como esse.
É verdade.
Pelo menos tentar,
eu
né,
acho
modificar.
Que um defensor público vai
ajudar,
ajudar e defender, porque esse problema de aposentadoria criou uma indústria
nesse sentido
de advogados.
Nós vamos continuar no próximo programa Fique por Dentro da Lei, falando sobre direitos dos idosos. Nós vamos entrar em outros direitos, né, que tem outras coisas que estão estabelecidas no Estatuto do Idoso. Então, obrigado, dona Josefa Brito, pela sua participação no Fique por Dentro da Lei desta semana. E até a próxima semana, quando continuaremos falando sobre os direitos dos idosos.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio